Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, e esse programa faz parte do projeto que temos desenvolvido há mais de 3 anos, no objetivo de estudarmos toda a Bíblia Sagrada, analisando-a livro por livro, capítulo por capítulo e parágrafo por parágrafo. Com o objetivo de adequarmos as nossas vidas à vontade de Deus, temos diariamente reservado uma porção do texto bíblico para comentá-lo e considerar as possíveis aplicações para as nossas vidas. O nosso convite é que você use esse tempo para olhar para você mesmo e, sob a direção do Espírito Santo, possa fazer as devidas mudanças que Ele mesmo te desafiará e te capacitará a fazer para torná-lo ainda mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Afinal, esse é o propósito que Deus tem para nós, e certamente é o desejo de cada um de vocês, principalmente aqueles que têm escrito para nós, compartilhando como, através do programa, Deus tem falado aos seus corações. Hoje eu registro a carta que o José Maria nos enviou lá de São Luís, capital do estado do Maranhão. Essa foi a sua mensagem. Amado pastor Itamir, mais uma vez aqui estou para dizer que continuo ouvinte do edificante programa Através da Bíblia. Aqui em São Luís, a audiência é grande. Tenho enviado algumas cartas e nunca ouvi menção a elas no programa. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, dando-lhe cada vez mais sabedoria, humildade, amor para com as coisas de Deus. Estou com 77 anos e já tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente aqui em São Luís. Até breve, que o Senhor lhe abençoe. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras e nós louvamos a Deus que nos tem usado como seus instrumentos para abençoá-lo ainda mais. Afinal, esse é o nosso desejo. Queremos que aqueles que nos ouvem sejam edificados e desafiados a se tornarem cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. José Maria, quanto às suas cartas, de fato pode ter havido alguma falha no serviço do correio? Ou, se uma carta não estiver endereçada para o Através da Bíblia, ela fica com as demais correspondências gerais. E assim mesmo, recebida pela RTM, não é mencionada no nosso programa. Mas sei que desta vez isso não vai acontecer, como lhe respondi na carta que já lhe enviei. É com prazer que informo a todos os ouvintes do Maranhão e estados vizinhos que estaremos realizando mais um Congresso Teológico Transmundial e, nessa ocasião, provavelmente no mês de julho, voltaremos a nos rever. Peço as suas orações em favor do nosso projeto, que Deus nos dê a graça de o completarmos sob a sua direção. E assim convido a todos que me ouvem agora a orarmos, pedindo ao Senhor exatamente isso, e também as suas bênçãos para o programa de hoje. Vamos orar. Pai querido, estamos agora na tua presença, agradecendo por mais essa oportunidade de passarmos um tempo ouvindo a tua voz ao estudarmos a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito e nos capacite para que possamos aplicar a Tua Palavra em nosso viver diário. Tu sabes o desejo que temos de nos conformarmos à imagem de Cristo. Abençoa-nos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje o nosso propósito é estudar com você todo o capítulo 4 do livro das profecias de Ezequiel. Nós vamos estudar o texto de Ezequiel, capítulo 4, versículos 1 a 17. Nesse capítulo, e também no capítulo 5, nós vamos encontrar Ezequiel iniciando sua proclamação com uma série de atos simbólicos, com uma série de parábolas dramatizadas que, observadas sem muita atenção, até parecem estranhas e difíceis de serem compreendidas. Essas manifestações dramatizadas demonstravam profeticamente o cerco e a destruição da cidade de Jerusalém, considerada até então inexpugnável para a maioria dos judeus. Movido pelo Espírito Santo de Deus, Ezequiel mostrou claramente que o fim de Jerusalém estava perto. Temos alguns detalhes dessas dramatizações. Primeiro, é descrito o ataque contra a cidade. Depois é feita uma referência à duração do exílio, que seria bem mais longo do que se imaginava. É feita também uma referência à fome que experimentariam os judeus durante o tempo do cerco babilônico. É feita uma referência ao alimento imundo que os deportados teriam que ingerir. E é feita uma referência ao destino da população que sofreria o ataque dos babilônios. E como veremos no próximo programa, no final do capítulo 5, o próprio Senhor interpreta o simbolismo daqueles atos, daquelas dramatizações mostradas pelo profeta. Para chamar a atenção dos judeus, para demonstrar que o juízo de Deus de fato aconteceria e que esse juízo seria algo grave e muito sério, essas dramatizações tinham o propósito de comunicar que os pecados do povo de Judá não seriam desconsiderados. Mesmo que Deus seja um Deus perdoador e que nos dê uma segunda chance, Ele é, ao mesmo tempo, um Deus justo, santo e que exige arrependimento e mudança de vida. E para que tal mudança ocorra, certamente Deus derramaria como derramará o seu juízo, começando primeiramente com seu próprio povo. Essas são as palavras também de Pedro, referindo-se a nós cristãos, lá em 1 Pedro 4,17. Diante disso, então, o título que eu proponho para esses versículos, para esse texto, é A Proclamação do Juízo de Deus. Eu repito, o título para Ezequiel 4, 1 a 17 é A Proclamação do Juízo de Deus. Querido amigo, temos que considerar o seguinte: naqueles dias bem antigos, usavam-se métodos diferentes para registrar os documentos. Uma mensagem importante ou um recado pessoal eram registrados de uma forma diferente da de hoje. Hoje temos várias maneiras de preservar aquilo que produzimos. Podemos escrever uma carta, deixar um testamento, podemos registrar nossa mensagem por escrito ou até por outros meios de comunicação, como, por exemplo, deixar uma fita cassete gravada, deixar um vídeo gravado, deixar um DVD ou mesmo um CD, enfim. São várias maneiras, são inúmeras formas para registrarmos e deixar para a posteridade aquilo que entendemos ser importante. Nos dias de Ezequiel, esses métodos não estavam disponíveis. Para deixar gravada a sua mensagem de tal maneira que ela fosse preservada e entendida por todos, o profeta então foi orientado por Deus para comunicá-la usando os métodos da época. O profeta Ezequiel foi orientado a preparar um tijolo e nele gravar o nome de Jerusalém. Logicamente, o tijolo deveria ser feito como os babilônios o faziam. Era um barro mole que deveria ser moldado conforme o padrão da época. E nesse tijolo ainda mole, Ezequiel teria que gravar essa mensagem divina da destruição de Jerusalém. Naqueles dias, não só os babilônios, mas os assírios e até os egípcios usavam essa metodologia, se bem que os egípcios já conheciam e tinham fácil acesso ao papiro colhido às margens do rio Nilo. Esse método de gravar mensagens em placas ou tijolos de barro, embora fosse um método mais rudimentar, era um método mais seguro, mais firme, que poderia suportar por mais tempo a ação do próprio tempo. Ezequiel, então, deveria preparar uma gravura, imaginando a cidade, e além da cidade, ele deveria imaginar uma grande cerca circundando a cidade, com trincheiras em todo o seu redor. Essa era a mensagem, e assim Ezequiel deveria testemunhar de como Deus traria a Jerusalém o cerco babilônico. Nabucodonosor cercaria Jerusalém, e depois de algum tempo, quando já estivessem bem abatidos e debilitados, os judeus experimentariam o furor babilônico entrando na cidade, derrotando-a e destruindo-a completamente. Essa era uma mensagem que deveria transparecer daquele tijolo que Ezequiel devia preparar. Depois disso, o tijolo deveria ser seco, ficando ao sol ou indo até o forno. A mensagem estava pronta então para ser comunicada. Mas, além disso, Ezequiel foi orientado para uma outra forma de comunicação. O profeta deveria conseguir uma assadeira. É uma coisa estranha, né? Para nós é estranho. Um tipo de frigideira, de panela de ferro, para colocá-la junto ao tijolo. Provavelmente, e quase que certamente, para significar que o cerco à cidade santa seria muito duro e traria muita dificuldade. Esse utensílio de ferro mostrava que não adiantariam as defesas internas que os judeus pudessem levantar para tentar impedir a invasão babilônica, porque essa, de fato, aconteceria. Além dessas peças que representariam o cerco da cidade, o profeta também deveria representar o juízo divino contra o povo de Israel, contra o rebelde povo de Judá, ele mesmo se movimentando para representar esse juízo. Veja só, Ezequiel deveria colocar o seu rosto virado para o local onde estava localizada a cidade, indicando que a sua destruição seria de fato inevitável. A presença do profeta naquela cena simbólica mostrava que o cerco era uma ação direta de Deus, punindo, disciplinando, castigando o seu povo. Além disso, durante muito tempo, Ezequiel deveria participar objetivamente daquela profecia, pois, veja só, ele deveria ficar deitado de um lado e depois de um outro num prazo de 390 dias e mais 40 dias ainda, simbolizando que Ezequiel teria que levar sobre si a iniquidade da nação. A ação do profeta simbolizava os pecados de Israel, mas não os eliminava. Era apenas uma representação. Era apenas uma maneira de compartilhar o pecado como representação dele, mas não tinha o efeito, o significado de substituição, de perdão dos pecados. Isso é claro, querido amigo, porque todos nós sabemos que o único que poderia e pode levar o pecado do ser humano sobre si era e foi e é o Senhor Jesus Cristo. É, conforme lemos na profecia de Isaías, proferida um século e meio antes de Ezequiel, só o Messias, só o servo sofredor teria essa capacidade. Você certamente se lembra dessas palavras. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Porquanto, foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Isaías 53, 5 a 10. É isso mesmo, e graças a Deus. Querido amigo, somente Jesus pode levar o nosso pecado. Temos que crer no seu sacrifício, temos que crer que o seu sacrifício é suficiente para perdoar o nosso pecado e nos levar de volta à comunhão com Deus. Enquanto estou pronunciando essas palavras, você que está me ouvindo deve avaliar a sua vida. É, você se sente realmente e totalmente substituído pelo sacrifício do Senhor Jesus? Você já aceitou esse sacrifício no seu lugar? Esse é o presente de Deus para todos nós. Somente Jesus pode perdoar o nosso pecado. Só Ele se identificou plenamente conosco, carregando sobre si o nosso pecado. O que Ezequiel estava fazendo e deveria fazer era uma representação, representava o castigo que suportou pelos pecados do povo. Mas só como representação, só como exemplificação, não como substituto legítimo. Suas ações não apagavam os pecados de Israel, pelo contrário, representavam o peso dos pecados da nação. Primeiramente, os pecados do Reino do Norte, Israel, por 390 anos, e depois os pecados do Reino do Sul, Judá, através do seu péssimo rei Manassés, mais 40 anos. Ezequiel foi somente usado por Deus para identificar-se com o povo, para que sentisse em si mesmo a pesada mão de Deus contra o povo. Certamente, depois dessa experiência, toda vez que Ezequiel trouxesse uma palavra de Deus para o povo, a sua percepção do recado de Deus seria completamente diferente. O que esse texto então nos ensina e o princípio que ele sugere para nós pode ser visto nessa frase. Se você tiver oportunidade, por gentileza, anote-a. O juízo divino deve ser proclamado do modo mais claro possível para que todos estejam advertidos. Eu repito, esse é o princípio que nós temos em Ezequiel 4, 1 a 17. O juízo divino deve ser proclamado do modo mais claro possível para que todos sejam advertidos. E nesse texto encontramos 5 objetivos pelos quais o juízo divino deve ser proclamado com total clareza. O primeiro objetivo do juízo divino ser proclamado com clareza é servir de sinal para o rebelde. Veja os versículos 1 a 3. Três observações aqui. A figura do tijolo, como nós já mencionamos, simbolizava o cerco a Judá. A figura da assadeira simbolizava a dureza do cerco a Judá. E o objetivo do simbolismo era sinalizar o juízo divino. Você provavelmente está estranhando essa forma de mensagem de Deus comunicar a sua verdade para o povo. De certo modo, é realmente estranho, porém, temos que entender que essa forma dramática tinha o propósito de causar o maior impacto possível sobre o povo. Os judeus não conseguiam compreender a mensagem de que Jerusalém e o templo onde Deus habitava poderiam ser destruídos. Essa encenação de Ezequiel, então, era mais uma garantia de que os judeus, povo de Deus, prestassem atenção, mesmo que não compreendesse e não cressem. Eles tinham que ficar advertidos de que o juízo de Deus chegaria sobre eles. O segundo objetivo do juízo divino ser proclamado com clareza, então, é mostrar o resultado do pecado do povo rebelde. Veja os versículos 4 e 5. E aqui nós temos também três colocações importantes. O profeta deveria ficar imobilizado por 390 dias. Veja o versículo 4. A identificação do profeta com a rebeldia do povo era o que estava atrás, era o pano de fundo, era o propósito de Deus nessa situação dramática. O simbolismo dos 390 dias iguais aos 390 anos, desde a divisão do reino de Roboão até a queda de Jerusalém. Eram 390 anos do povo de Israel, o reino do norte, andando completamente distante do Senhor. Os israelitas pensavam que o exílio já era, por si só, ele já era considerado suficientemente ruim. Eles sequer podiam imaginar que haveria um castigo pior que o exílio. Porém, Deus e o seu profeta queriam que eles enxergassem muito mais. Eles tinham que enxergar a gravidade dos seus pecados. Os judeus tinham subestimado a gravidade dos seus pecados recorrentes e não tinham se dado conta do desprazer de Deus para com eles. Eles tinham que entender que a santidade de Deus estava sendo vindicada. Por isso, o terceiro objetivo do juízo divino ser proclamado com clareza é mostrar o resultado do pecado de um homem, de um rei ímpio. Veja agora os versículos 6 a 8. Novamente, o profeta deveria ficar imobilizado agora por 40 dias. Nesses 40 dias, ele estava se identificando com a rebeldia de um homem, de um rei ímpio e rebelde. O simbolismo dos 40 dias iguais aos 40 anos do reinado de Manassés, antes do seu arrependimento, nós encontramos, por exemplo, em 2 Reis 21, 1 a 18 e 2 Crônicas 33, 1 a 20, a descrição do reinado de Manassés, que foi um reinado muito ruim, um reinado desprezível, um reinado iníquo. Então, além da interpretação que mostra os pecados do povo de Deus no tempo da monarquia, num total de 390 dias, mais 40 dias específicos de um rei que foi tomado como exemplo, Manassés, Ezequiel ficou deitado ao todo 430 dias. Ora, uma cifra significativa, já que os judeus tinham sido escravizados no Egito por quantos anos, você se lembra? Exatamente, 430 anos. Então, esse retrato da escravidão lá do Egito era uma mostra de que o cativeiro declarava também que Deus estava castigando o seu povo com mais uma escravidão, com mais um cativeiro. Por quê? Porque o povo tinha pecado continuamente. Por isso, o quarto objetivo do juízo divino ser proclamado com clareza é mostrar o grau da impureza do povo rebelde. Vamos ver os versículos 9 a 13 aqui. E aqui nós temos três observações bem interessantes. A alimentação e a bebida racionada, isso é, do profeta Ezequiel, simbolizava o quê? Simbolizava a dureza do exílio que o povo rebelde iria enfrentar. Somente de tempos em tempos que o profeta podia se alimentar e beber. Ora, isso significa que não haveria alimentação diária. Você já imaginou como Ezequiel, um servo de Deus, tinha que sofrer por causa dos pecados do povo? A alimentação do profeta seria primeiramente com pão considerado imundo. Veja o versículo 12. Querido amigo, aqui temos um detalhe muito delicado. O simbolismo do pão cozido sobre o esterco humano indicava a completa impureza do coração do povo. Nesses versículos 12 e 13, temos uma figura difícil até de aceitarmos. Não era uma prática fácil de assimilar, assim como não foi fácil para Ezequiel compreender. Porém, temos que entender que Deus estava mostrando que o excremento humano seria nojento para o seu profeta, pelo fato de Ezequiel observar rigorosamente as leis a respeito da pureza. Então, Deus quis que o profeta tivesse essa experiência comendo algo que era considerado imundo, por ser cozido impuramente, para que o profeta, e depois ele pudesse comunicar ao povo, soubessem, percebessem, transmitissem a seriedade da profanação que Deus via no seu povo. Mas, finalmente, o quinto objetivo de ser proclamado o juízo divino com clareza é mostrar, então, o quê? O grau do castigo divino contra os rebeldes. Versículos 14 a 17. A alimentação preparada sobre o esterco animal, posteriormente ao esterco humano, indicava a possibilidade de restauração da pureza. Versículos 14 e 15. Agora, aqui nós vamos entender bem que o esterco animal, depois de seco, era e até continua sendo ainda hoje muito comum no Oriente Médio para exatamente fazer fogueira, para ser utilizado domesticamente. Portanto, não era considerado algo impuro para se utilizar como combustível caseiro. O juiz divino, para ser assimilado normalmente, interferirá com o físico do ser humano, e isso aconteceria através da fome e da sede. O juiz divino chama atenção e causa espanto até para aqueles que são indiferentes. O cerco a Jerusalém realmente seria muito duríssimo. Esse estranho drama encenado por Ezequiel não conseguiu conquistar o coração dos seus ouvintes. Entretanto, as lições que ensinaram continuam sendo aplicáveis a todos nós. não devemos subestimar o nosso pecado nem a santidade de Deus. Querido amigo, nossa tarefa então é testemunharmos das maravilhas de Deus. A mensagem divina tanto pode salvar como pode condenar. Depende da reação humana à mensagem do Senhor. Peça capacitação para ser uma verdadeira testemunha de Cristo, proclamando com integridade a sua palavra. E peça capacitação para que você seja sensível à voz do Senhor. Querido amigo, que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.